Que alegria recebê-lo. Davi Coimbra sempre fala quando ela vem para o programa que ela é uma pessoa que dança enquanto cozinha, né? Porque a Rita Lobo, que é a nossa convidada, quando ela se apresenta no GNT, quando ela faz o Rita Help, quando ela traz o Cozinha Prática, muitas vezes ela está ali dançando, né? Prova de que a cozinha também é uma arte, dedicar-se à preparação do alimento. Só que agora, Rita Lobo, seja bem-vinda, bom dia. Eu acho que não tem tantos motivos assim para a gente dançar. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Pois é, né? Tá mais difícil de,
tá ruim a coisa,
de manter
pena.
A alegria. Tá ruim a conexão?
Não, não, não. Eu quero dizer que tá ruim o mundo. 2020 já era um ano confuso e agora ainda querem mexer nos ultraprocessados, que esse assunto da Rita Lobo é quase que uma causa, né, Rita? Tu sempre, em todas as tuas manifestações, preocupada com a saúde da população e não com emagrecer, não emagrecer não se trata disso, alerta para o risco de ultraprocessados. A gente te chamou para conversar justamente por isso. Tem uma ideia, uma intenção do Ministério da Agricultura, né, para quem não está familiarizado com o tema, acho que é do governo em si, a Rita vai poder explicar melhor, de mudar essa classificação. O que, que é isso, Rita, e por que isso é ruim na tua visão?
Pois é, vamos. Acho que seria legal a gente contar, porque é um assunto assim que quem me acompanha está super familiarizado, mas talvez os ouvintes não saibam muito bem do que se trata, né? Então, em primeiro lugar, o guia. É um documento oficial publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e que foi um documento revolucionário. Foi o primeiro guia no mundo a dizer para a população coma comida, não nutrientes, ou seja, em vez de ficar falando assim, você tem que comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de macronutrientes, simplesmente divide a comida por grau de processamento, que são, né, os alimentos in natura, os alimentos processados, que são aqueles que têm adição de sal ou açúcar, né, as compotas, as conservas. E aí, esse guia, ele diz o seguinte, existem os alimentos ultraprocessados, que são aqueles cheios de aditivos químicos, que fazem mal à saúde, que são desequilibrados nutricionalmente, pois é. Aí, há uma semana mais ou menos, o Ministério da Agricultura, que não tem nada a ver com isso, fez um ofício para pedir para o Ministério da Saúde que tirasse essa classificação de ultraprocessados do guia. E o motivo é muito simples, é porque essa classificação... Ela escancara os interesses comerciais dos ultraprocessados em detrimento da saúde da população. Então, esse ofício, né, estava ali nos trâmites para chegar no Ministério da Saúde. Acho que o jornal O Globo é que
trouxe essa informação.
Isso. E aí, muito rapidamente, a sociedade civil como um todo, assim, muita gente se manifestou, foi feito um abaixo-assinado, um manifesto em defesa do guia, porque, veja, Kelly, para você, para todos nós aqui, né, que temos condições de fazer melhores escolhas, a gente já conhece a classificação, a gente já sabe, né, que refrigerante... tudo que tem corante, conservante, pão de forma industrializado, tempero pronto, lasanha congelada, a gente já sabe que esses alimentos não fazem bem e a gente faz uma escolha consciente. Puxa, quero ou não quero comer. O problema é, por exemplo, quando nas escolas, a merenda escolar, sem o guia, ela ficava suscetível a ter muito ultraprocessado. A partir do guia... O PNAE, por exemplo, parou de dar preferência à compra de ultraprocessados. Então, é uma coisa muito séria que tem a ver com a saúde da população como um todo. O guia não é uma lei, né? Não significa assim, não pode vender
ultraprocessado. Ele é um guia. Ele é um guia.
Explica o que é.
Mas quem é que segue esse guia? Que diferença faz ele na prática?
Exatamente isso que eu te falei. Ele orienta... os profissionais da saúde como um todo, né, foram impressos. É um documento gratuito, que a pessoa baixa pela internet, a população se quiser, mas ele é principalmente feito para orientar os profissionais da saúde, né? Então, por exemplo, em função, vou te dar um exemplo. Um é esse que eu te falei, né? É, a merenda escolar, ela ficou melhor em função de o guia ensinar para as pessoas que existem classificações de processamento, né? De grau de processamento. Então, aqueles alimentos que são frescos, in natura, minimamente processados, a comida brasileira, aquela que a gente come desde criança, que os nossos pais comiam, que os nossos avós comiam, né? Essa é a comida de verdade, arroz,
sim, mas
feijão.
só para entender exatamente o guia. Quem seguia pelo guia? As escolas, então, seguiam pelo guia, é isso?
O guia é para a população brasileira como um todo. Quando o guia ele dá as diretrizes, ele promove mudanças. Por exemplo, você já deve ter visto várias indústrias do chamado Big Food que agora passam a dizer assim: esse produto não contém conservante, esse produto não contém... Então, ele é ele estimula a sociedade como um todo, ele não é uma lei. Só que isso incomoda demais as indústrias de ultraprocessados, porque isso interfere na venda desse tipo de produto. A população fica mais consciente, os profissionais da saúde ficam mais atualizados em relação à alimentação.
Rita, é uma coisa estranha, né? Porque, obviamente, a gente imagina que há um lobby em cima disso, né? Só que, e um governo, as pastas têm que estarem ligadas umas às outras, porque se aumenta, isso já é comprovado cientificamente, se a gente come, eu vou falar exatamente como a gente fala, se a gente come muita bobagem, um preço será cobrado, né? Começa com um pezinho a mais, né? Começa com dificuldade de fazer exercício, aí depois pode vir coisas mais perigosas, como obesidade, como diabetes... e aí o país tem um gasto numa outra ponta. Tipo assim, ah não, vou economizar aqui, aí tem um gasto numa outra ponta. Uma vez eu lembro que eu estava discutindo num outro programa aqui com amigos meus, e eu falei que era mais barato comer mal. E eles ficaram muito bravos comigo. Né? Eles, não, mas é só cozinhar assim, mas não tem como cozinhar. Nossa rotina aqui evita cozinhar, tipo, é um problema. A gente tem que buscar. Sim. E aí, realmente, chega no supermercado, um salgadinho ali é muito mais barato do que eu comprar uma comida, fazê-la, né? Descascar com um pé de guia, né?
Ah, lasanha descascar congelada, mais, acho, né? Que é um bom exemplo, né, Potter?
Lasanha congelada,
né?
Perfeito.
Isso que a Rita tá falando.
Tira,
né?
A tampinha, bota ali,
nem
né?
Nem pega porcaria, tipo salgadinho, essas coisas que a gente de vez em quando vai reclamar. Uma lasanha congelada, a gente que vive uma rotina, mesmo no home office agora, né? Vai emendando um programa no outro, que é a minha rotina. Sim. Do Potter e a do Davi, Rita.
E eu tô muito mais saudável, né? Kelly.
É?
Eu tô muito mais saudável agora.
Não,
aqui no
Não, eu acredito nisso, mas eu tô dando um exemplo hipotético. Eu não vou pegar o Potter, vou pegar uma outra pessoa que eventualmente emenda um programa no outro, que não se chama Luciano, e recorre, Rita, à lasanha congelada. O que que isso traz de ruim para a saúde dela?
Então, esse é um tema muito interessante, porque a gente está tão... Esses chamados ultraprocessados, eles estão tão inseridos no nosso dia a dia que não é só que nutricionalmente eles fazem mal, né? Não é só que a lasanha congelada... ou eu estou falando a lasanha congelada porque foi um dos produtos que você falou, mas assim, qualquer ultraprocessado, o que que caracteriza, né? São formulações industriais com excesso de sal, açúcar e gordura e adição de aditivos químicos como corantes, saborizantes, conservantes, etc. e tal. O que a ciência descobriu? Que à medida que as populações como um todo, não estou falando de uma pessoa como você falou, né? Assim, é um olhar assim, epidemiológico. Quando você olha para uma população que vai se afastando da cozinha e passa a consumir mais produtos ultraprocessados, os índices de obesidade e várias outras doenças crônicas ligadas à má nutrição começam a subir. É simples, a gente olha para os Estados Unidos, é um lugar onde as pessoas não cozinham mais e os índices de obesidade lá são gigantescos, né? Então, o ponto é, consumir ultraprocessados faz mal, mas não é só que faz mal nutricionalmente. Os ultraprocessados, eles também corrompem as nossas tradições. Então, veja, a gente que cresceu comendo arroz e feijão e entendia ali, de alguma forma, a importância não só nutricional, mas a importância comportamental de sentar à mesa, de dar tempo para a alimentação, que é fundamental para os seres humanos. Assim, a gente, se não comer, morre. Se comer mal, adoece. Então, assim, os ultraprocessados, eles corrompem essa lógica. Eles dizem para a gente assim, olha, não precisa se alimentar, é perda de tempo, come rapidinho uma coisinha, em 2 minutos você come. Cozinhar é coisa de dona de casa desocupada. Não, cozinha, não precisa cozinhar. Então, essa lógica, assim, e que ela está entranhada no dia a dia das pessoas, assim como esses produtos. Eu acho que, inclusive, eu comentei uma vez aqui mesmo, Kelly, com você, uma história que uma amiga minha de infância, assim, que um dia me falou assim, é legal esse negócio aí que você fica falando dos ultraprocessados, mas pra que você fica falando disso? Assim, as pessoas cozinham mais, as pessoas levam marmita para o escritório, pra que você fica falando de ultraprocessados? Porque, assim, eu não conheço ninguém que coma tanto ultraprocessado assim. Eu falei, maravilha, então faz assim. O que você come no café da manhã? Ah, pão de forma, requeijão, suco de laranja. Eu falei, maravilha. Agora pega todos os produtos que você consome de manhã e lê a lista de ingredientes. Não um rótulo lá escrito que o suco de laranja é orgânico, o pão é saudável, sem glúten, integral. Lê a lista de ingredientes do rótulo. Bom, ela quase caiu para trás. Porque ali tem uma lista de aditivos químicos que a gente nem sabe o que são, que a gente nem tem acesso na cozinha de casa, que parecem coisas de laboratório, e que ela não tinha se dado conta o tanto de ultraprocessados que ela e todas as pessoas consomem, a não ser que a gente aprenda a diferenciar comida de verdade de comida de mentira ou produtos ultraprocessados. Aí a ficha cai e a gente fica atento e pode fazer melhores escolhas. Por isso o guia foi tão fundamental e é tão fundamental para a população brasileira como um todo. E a pergunta, eu acho, mais importante é por que que a população não tem direito a uma informação clara, científica, né, com base em estudos epidemiológicos, por que tirar essa informação da população? Acho que esse é o ponto principal. A quem interessa? E essa reflexão que tem que ser feita.
E a quem interessa, Rita?
Interessa somente a indústria de ultraprocessados.
É mais barato, Rita, um produto ultraprocessado? Eu sei, eu imagino que eu sei a resposta, mas eu queria que tu ampliasse um pouquinho isso.
Quando a gente pensa em alimentação, nunca deve-se pensar assim em um alimento exclusivamente ali, esse ou aquele. É melhor feijão ou lentilha? É melhor alface ou repolho? É melhor, porque a alimentação não funciona assim. A alimentação saudável, ela pressupõe a variação. Então, no caso do orçamento, é a mesma coisa. A gente não deve olhar para o que que é mais caro, o macarrão de verdade ou o macarrão instantâneo? O pão de verdade ou o pão ultraprocessado, né? A gente não deve olhar para os alimentos. O que a gente tem que olhar é para a alimentação como um todo. E a resposta é a seguinte: basear a alimentação em comida de verdade, ou seja, comendo arroz, feijão, hortaliças, um pouco de carne no almoço, frutas em todas as refeições, né? Basear a alimentação em comida de verdade hoje no Brasil sai por menos do que viver de comida ultraprocessada. Sai por menos. Isso não é verdade em países como nos Estados Unidos e na Inglaterra. Lugares onde a demanda por comida de verdade, por produtos in natura, foi ficando tão escassa que esses produtos viraram artigo de luxo. No Brasil, ainda é mais barato basear alimentação em comida de verdade.
Tem um prato brasileiro que eu acho sensacional, assim, que é um clássico, né? Que é o, eu não sei se no centro do país é chamado também PF, prato feito, né? Que é aquele, é arroz, feijão, o bife, a salada, né? E aí tem, às vezes tem batata frita, às vezes tem um ovo frito em cima, né? Ou dois, às vezes, né? E,
dependendo da forma.
Com a gema bem molinha, ah, e só dá aquele rasguinho.
Aquela gema que tu fura, sabe aquela gema que fura e ela escorre pelo arroz branco, né? É. Aí, e eu faço o seguinte, porque quando eu trabalhava no centro de Porto Alegre, trabalhei muito tempo no centro de Porto Alegre, tinha aquele negócio assim, naquela época era tipo assim, prato feito R$10, com direito a um refri. Saudades. Daí tem outro processado que tá falando. Tá?
É.
Então, tu chegava ali, pedia o PF, e vinha aquele prato ali com aquele arroz, furava, eu tinha um troço assim, eu furava a gema, né, ela escorria no arroz, eu misturava a gema do arroz, com o feijão, um pedacinho de bife, ainda às vezes, quando eu tava mais ousado, pegava uma batatinha frita, ainda botava tudo junto na boca.
O que, é que tu acha dessa minha Rita, forma? Tu tá vendo ele, né? E ele não, o Davi não tem um histórico de atleta. Entende? Ele não. Será que esse tipo de alimentação lá atrás, Rita, fez mal pra ele hoje? É. Hoje que ele tá com 40,
acha que
48 anos?
Disso, Rita?
Não, eu tenho certeza absoluta que essa alimentação é maravilhosa. É claro que o PF, né, o prato feito, o que é o PF, né? Ele, se você... Vamos imaginar, assim, que a gente no Brasil tem uma dieta, né? Assim como existe a dieta mediterrânea, maravilhosa, existe a dieta brasileira, que também é maravilhosa. Só que como ela é tão, assim, do nosso dia a dia, a gente nem se dá conta que esse prato que você citou, né, que tem o arroz, o feijão, o ovo, eventualmente uma batata, que tem o bife, e nas casas, né, nas residências, sempre tem ali um chuchu refogadinho, uma abóbora assada, né, tem as hortaliças. Então, esse prato, na verdade, ele é uma espécie assim, de fórmula para a gente manter uma alimentação saudável de verdade, né? É claro que com o passar do tempo, ele foi se deturpando, assim, mas se a gente olhar a fórmula que funciona do PF, ela tem de um lado do prato arroz e feijão. E para quem come, um pedaço de carne. Lembrando que juntos o arroz e o feijão, eles já são uma fonte riquíssima de proteínas. Então, para quem come arroz e feijão, pode reduzir bem o consumo de carne, especialmente no almoço, né? E do outro lado, em vez de farofa, batata e outros alimentos que nutricionalmente falando, eles são muito parecidos com arroz. Então, o que a gente aprendeu, né? Até em função do Guia Alimentar para a População Brasileira, que... Para a gente manter uma alimentação saudável, de um lado do prato a gente põe arroz, feijão. Se vai comer farofa e batata, em vez de somar, divide com a porção de arroz, porque eles têm a mesma função nutricional. E do outro lado do prato, a gente completa com pelo menos duas hortaliças. Não só alface e tomate, mas chuchu, berinjela, acelga, cenoura, cebola assada... abobrinha, escarola, enfim, o que tiver na época, na feira, você transforma em acompanhamento, digamos assim, desse prato. E claro, para quem come um pedaço de carne, que pode ser de peixe, pode ser frango, pode ser carne vermelha, pode ser carne moída, pode ser bife, pode ser roast beef. Ai, que riqueza, essa hora da manhã.
Ah, tu sabe,
eu tô salivando. Rita, pelo amor
eu morei
de
seis
Deus.
Anos, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, né? E a minha mulher, a Marcinha, começou a cozinhar a partir dessa nossa experiência nos Estados Unidos, porque ela ficava mais em casa e tal. E exatamente porque a gente vivia em home office mesmo, né? Então, uhum, acabava cozinhando em casa. E ela disse que foste tu que a salvaste nos Estados Unidos, porque ela seguia as tuas receitas.
É verdade.
Ela usou bastante o panelinha, provavelmente.
Foi. Receitas, foi, né? Aí que eu vi algumas dessas cenas, tu cozinhando e dançando. Enquanto ela estava fazendo o jantar.
Eu fiz essa temporada do Cozinha Prática, que era sempre com muita música e dança, para materializar, para ilustrar, para mostrar para as pessoas que a cozinha, quando você entende a importância da alimentação, quando você consegue transformar isso num assunto da casa, ela não é um fardo, ela não só pode, como deve ser um momento assim de diversão, um momento que agora, durante a pandemia, ficou claríssimo assim que a cozinha também é um lugar de refúgio, um lugar pra gente...
Não, eu perguntava pra ela, né? Viu, Rita? Eu perguntava pra ela, mas tu não vai dançar também?
Davi,
o gosto fica melhor.
Esse que é o ponto.
O Davi cozinha, Rita, Davi, não é, Davi?
É, não, cozinho. Cozinho e danço.
É.
Mas eu danço, dança gaúcha, é chula.
Ô, Rita, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Toda vez que tu vem dar entrevista pra gente, eu faço essa pergunta. Acho que o único pecado que eu e o Davi cometemos e temos em comum em relação a essa ideia dos ultraprocessados é que a gente é apaixonado por macarrão com salsicha. Eu sei, é horrível, eu sei, é péssimo, eu tenho consciência disso. Mas enfim, né? Mas o que eu gosto que tu traz pra gente, a ideia de que é diferente de você comer saudável do que você fazer uma dieta, comer pra emagrecer. Porque se você pensa comer pra emagrecer, aí vai lá e bota um pão de forma em vez de um... O que no Rio Grande do Sul, perdão, Rita, a gente chama de cacetinho. Então, esse é o nome.
Não,
é verdade.
Mas o cacetinho não é o...
É o pão francês.
Isso.
É, a gente chama assim.
Bem, tá,
e aí, exato. Daí, quando eu e a nossa produtora Larissa Brito, a gente tava numa coisa, queremos emagrecer, daí taca ali um pão de forma, né? Um pão integral cheio dos grãos. E aí a Rita diz assim pra gente, queridas... O saudável é o cacetinho. E aquilo foi como música para os nossos ouvidos. Foi alegria, foi felicidade.
Aquele que alguém... é outro presente,
eu
Rita.
Amei.
Ela quer um outro presente, uma outra dica.
E aí eu acho que é isso. Tem que falar o que é essa diferença, né, Potter? Porque se a gente quer emagrecer, pensa
fala
assim...
Fala que é doce de leite, Rita. Por favor, fala
que é. Conta, Rita, qual é a diferença de comer saudável e essas dietas malucas para emagrecer?
Então vamos lá. Vamos na origem. O termo dieta, né... que vem do grego, ele tem a ver não só com alimentação, como com o estilo de vida, né? E a dieta, ela, se você pegar alguma edição da nossa infância, do dicionário Aurélio, a dieta, ela é o conjunto de alimentos que a gente come habitualmente. Não tem nada a ver com regime de emagrecimento, né? Então, quando a gente fala a dieta mediterrânea, por exemplo, virou sinônimo de regime, mas ela é a dieta do povo daquela região, é como o povo daquela região come. Assim como a dieta brasileira tem a ver com o jeitão que a gente come por aqui, né? Então, eu acho que é importante a gente entender a origem das coisas, porque fica mais fácil, assim, de fazer melhores escolhas. A partir do momento em que nos Estados Unidos, que é o grande lançador de dietas da moda, né, nos Estados Unidos, em função de as pessoas não terem uma dieta tradicional, no sentido de uma alimentação tradicional, esse estilo de vida, que as pessoas só comem comida pronta, ultraprocessada, fast food... O que aconteceu nos Estados Unidos, o crescimento da obesidade, ele é muito anterior a todos os outros países no Ocidente. Em função disso, os americanos começaram a fazer testes, digamos assim, na década de 60. Olha, a população está engordando, então vamos fazer um teste? Vamos tirar a gordura dos alimentos e criar produtos fat-free, produtos sem gordura. E teve uma onda na década de de, na verdade isso na década de 80, assim, todos os produtos eram fat free, sem gordura. E o que, que aconteceu? A população continuou engordando ainda mais, porque alimentação é um assunto muito complexo, não é assim, ah, você tira ali o carboidrato, tira a gordura e resolve. Então, o problema é que essas dietas, elas são muito sedutoras, porque elas prometem uma coisa assim, que você tira isso ou tira aquilo e você vai perder peso sem ter que fazer grandes esforços, né? E as pessoas, isso foi mudando o entendimento das pessoas sobre o que é alimentação saudável, né? É, então, eu acho que essa ideia de você ficar tirando alimentos, tirando nutrientes para comer melhor, ela é uma coisa assim, que vem de um desentendimento sobre alimentação saudável. A alimentação saudável é variar ao máximo todos os alimentos que vêm da natureza, de preferência feitos, preparados por mãos humanas e não por máquinas, né?
Sabe que, nos Estados Unidos eles chegaram a uma outra conclusão também, que uma das razões para a população engordar tanto assim foi a crise, na crise de 1929, na quebra da Bolsa, né, eles tinham que estimular os agricultores locais lá e eles plantavam muito milho. Aí eles começaram, todos aqueles cereais, aqueles produtos, né, aqueles cereais que eles comem de manhã e tal, leva milho, tu tem vários alimentos dos americanos que levam milho, e inclusive eles botam na panqueca aquele, um molho que eles chamam de syrup, que é um xarope super doce, né, que é um melado que é feito de milho também, e isso faz com que as pessoas engordem bastante lá, né.
É, milho, muito açúcar, e todos esses produtos que você mencionou são todos ultraprocessados, né? Então, né, o cereal matinal, o syrup, que não é mais de maple, né? Porque o original, que é o maple syrup, é um produto natural, mas aí, enfim, tem o feito, que é uma espécie de xarope de milho com bastante açúcar, assim, né? Mas é o que eu estou tentando dizer aqui, quando a Kelly me pergunta de diferença de dieta saudável e regime, né? No fundo, eu acho que a gente, quando não tem esse entendimento sobre alimentação saudável, quando a gente não conhece de uma forma mais profunda a importância da alimentação, a gente fica muito tentado a cair nesses modismos. Ora é sem glúten, ora é low carb.
Ah, até a torradinha, né, Rita? Eu me lembro que uma vez eu achei que a torradinha era uma coisa Potter, Davi e ouvintes, para emagrecer, né? Porque a mulher sempre carrega aquela culpa, né? Nossa, preciso emagrecer, senhor, o verão tá aí. Esse ano, graças a Deus, tem a pandemia, né? Aquela que já quer romantizar a pandemia. Mas eu pensando... eu pensando assim, né? O que eu vou fazer? Aí fui o Potter no mercado e peguei a torradinha, né? Vou com a coisa bem light. E botam bem na frente, assim, do produto. É light, é zero isso, é zero aquilo. Você vai ficar com a pele maravilhosa. É quase um botox natural. E aí, peguei a tal da torradinha. Mas, por indicação de Rita Lobo e de Giane Guerra, nossa editora de economia, que é a Rita Lobo aqui do Sul, ela fala sempre assim, ó, leia lá atrás. Se parecer rótulo de shampoo, não leva. Né? Se o nome do negócio parecer rótulo de shampoo, que é hidróxido, blá, 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 não pega. Embora hoje hidroxicloroquina seja algo até festejado. Mas fechando parêntese, quando eu olhei lá atrás, a primeira coisa que me chamou a atenção era açúcar. Eu falei, gente, como é que tem açúcar numa torradinha? Eu achando que eu estava arrasando. Aí eu comecei a prestar atenção nisso que você fala sempre, né? O comer saudável é diferente dessa ideia que a gente tem de fazer dieta, de fazer regime, acho que eu não vou usar a palavra dieta, né? É diferente de fazer regime. Comer saudável inclui, por exemplo, você comer o que a gente chama de cacetinho, vivo cacetinho. Exato.
Pois é, Kelly, mas olha que interessante, inclui, né? Porque tem uma coisa assim, que a pessoa vive de pão e queijo, come pão e queijo no café da manhã. O almoço é um queijo quente, o jantar é uma pizza, e aí o problema é o glúten. Entendeu?
Maravilhoso. Parece aquela noite que a gente comeu um feijão com arroz e tomou 25 cervejas no outro dia. Acho que o feijão não bateu bem.
Isso. Então, o que é importante? Assim, eu acho que para todo... Olha, caro ouvinte, Caro ouvir, vou falar uma coisa que eu diria para os meus filhos, que eu digo para os meus filhos. Inclua mais hortaliças. Esse é o X da questão. As pessoas não estão comendo suficientemente alimentos vivos, que são hortaliças, são legumes e verduras. Quais? Todos. Os que tiverem com preço bom na feira, porque significa que eles estão na época e, portanto, são os que têm mais sabor, são os melhores. Então, em vez de ficar pensando no que você vai trocar, em qual produto você vai comprar, coma mais legumes e verduras. Se você comer legumes e verduras no almoço e no jantar todos os dias, não, olha, parece mágica. Tudo, sabe tudo isso que você queria, Kelly? A pele maravilhosa, parece que colocou botox, o cabelo que brilha, a unha que cresce.
E tem uma coisa também que eu aprendi com Rita. Inclua.
Olha aqui, Kelly.
Ela fala assim, em vez de eu ficar tirando do prato, né, tirar... Oi, Fefe.
Olha como é difícil a vida, Rita. Eu tô em casa, meu filho, 2 anos e meio, chegou em casa agora aqui, pedindo pra eu abrir um produto industrializado.
Pois é.
Ultraprocessado.
Não abre, né? Não abre. Não abre.
Cadê a...
Não abre, te vira.
Potter, ó, não.
A tia, eu vou passar pra ele, Rita, e tu fala assim, que a tia
Lobo.
Rita... Tia Rita fala que isso aí só num dia especial, vai. Pode falar, Rita. A tia Rita vai te falar.
Eu não posso falar.
Respeita a tia Rita. Ela tá falando com a tia Rita.
Ai, que o filho é teu.
A culpa é da Rita Lobo.
Respeita a tia Rita. Ela quer falar uma coisa importante pra ti.
Não.
Manda um beijo pra ela, então. Manda um beijo. Fala assim, desculpa, tia Rita. Eu vou comer produto ultraprocessado só no final de semana. Fala.
Olha aí o pai glamourizando o produto ultraprocessado. Olha aí. Olha aí.
Dando
com recompensa.
Dando um pódio. Dando um pódio pra ele. É assim, só, se tu te comportar bem, tirar as notas boas, tu come isso aí, tá?
Tá brincando.
Rita, obrigado pelo papo com a gente, pela
Rita,
paciência com
obrigado,
a gente. Volte sempre.
Obrigada, meu Deus. Obrigada.
Beijos para todos. Até mais.
Valeu.
Beijão.